As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Esta quinta-feira ficou marcada pelo início do julgamento de um homem de 71 anos acusado de disparar contra uma mulher de 37, na altura grávida de 7 meses. Aconteceu em outubro do ano passado na localidade de Charneca da Peralva, Paialvo, Conselho de Tomar. Recorde-se que o arguido tem estado sob prisão preventiva desde essa altura. A vítima foi então atingida com uma arma de fogo na sequência de uma discussão entre ambos, ao que tudo indica depois de ter acontecido uma agressão do homem a um jovem de 15 anos, filho da mulher em causa. Na altura dos factos, a Polícia Judiciária confirmou a detenção do indivíduo, que assim responde por homicídio qualificado na forma tentada. Para além da arma utilizada nos disparos, foi ainda apreendida uma arma de fogo de calibre ilegal. A Coligação Democrática Unitária dirigiu um requerimento a Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, sobre a Tejo Ambiente, empresa responsável pelo saneamento, água e resíduos no Conselho Nabantino. Nesse mesmo texto, enviado para a redação da ERT, o Grupo Municipal da CDU pretende saber qual o ponto de situação sobre a elaboração do novo estudo de viabilidade económica e financeira da Tejo Ambiente, assim como informação sobre os passos já dados sobre a implementação da auditoria à referida empresa aprovada em recente Assembleia Municipal. A CDU quer ainda saber todos os detalhes sobre receitas e despesas contabilizadas a 30 de setembro de 2021 e desvios verificados relativamente ao previsto em orçamento aprovado para 2021. Também os custos de aquisição de água e do tratamento de resíduos sólidos e efluentes a 30 de setembro de 2021 estão neste requerimento.
A primeira a informar.
Os vereadores do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar abstiveram-se na votação dos três representantes da autarquia designados para os dois conselhos gerais dos agrupamentos de escolas nabantinos. No caso, o vice-presidente Hugo Cristóvão, a chefe de divisão da educação Sónia Bastos e o presidente da Junta Urbana Augusto Barros. Lourdes Ferromal Fernandes, eleita do PSD, que começou por apontar algumas das funções dos órgãos em causa, justificou a posição da sua bancada, criticando o facto da representação do município ser exclusiva a elementos do Partido Socialista.
Como a eleição do presidente, a eleição do diretor, a aprovação e acompanhamento do projeto educativo, dos vários projetos, dos dois projetos educativos, bem como planos anuais e plurianuais de atividades, relatórios, etc. Os vereadores do PSD entendem que a representação do município de Tomar proposta neste ponto, em que apenas continua a ser considerado, como nas anteriores representações já constantes na primeira reunião de Câmara de 2010, em que apenas eleitos do Partido Socialista são nomeados para tais cargos, se afasta do padrão de representatividade democrática expressa nas últimas eleições, em que 7 elementos do Executivo Municipal, dos 7 elementos, 3 são eleitos pelo Partido Social Democrata. Muitas vezes o que também é possível de constatar é que os representantes participam em ínfimas reuniões que possam acontecer, ou seja, apenas estão presentes nos atos de eleição. E isso é manifestamente insuficiente nesta matéria.
O vice-presidente Hugo Cristóvão explicou depois a escolha dos representantes nos conselhos gerais dos agrupamentos, justificando-se com razões de ordem prática.
Aquilo que tem sido a opção nossa, mas que é geral em relação aos municípios, à generalidade dos municípios, e também já o era no tempo da governação PSD, é de que haja aqui uma visão prática sobre a nossa presença, a presença do município nestes concelhos. Por isso está presente, para além de vereador da educação, a chefe de divisão, que é, aliás, recorrentemente chamada a trabalhos, ainda na passada semana decorreu uma dessas situações, chamada a trabalhos que têm que ver com trabalhos práticos do enfim, responsabilidades do Conselho Geral, e neste mandato houve de facto aqui uma alteração, deixaram de estar dois vereadores, como de facto tivemos nos dois mandatos anteriores, passando a ter, como era, aliás, no tempo do PSD, diga-se, a representação de um presidente de junta, freguesia, também por essa situação prática. Era bom que lá pudessem estar todos, mas de facto só podemos indicar 3 pessoas, e portanto a opção é realmente o presidente da maior junta de freguesia, até porque é aquele que efetivamente na prática, no dia-a-dia, depois mais ligação e mais solicitações tem por parte precisamente dos agrupamentos escolares e das escolas em geral. E portanto, temos aqui, para além de todas essas responsabilidades que foram referidas, há realmente aqui um sentimento muito pragmático daquilo que é o relacionamento no dia-a-dia com as escolas e perceber que precisamos de pessoas que depois estejam efetivamente aptas a responder perante essas solicitações.
Rádio R, informação.
Um homem de 44 anos foi apanhado em flagrante a roubar farmácias numa operação a cargo da Guarda Nacional Republicana. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, foi possível apurar-se que o detido efetuou mais de 20 roubos e furtos em farmácias, estabelecimentos comerciais e viaturas nos concelhos de Vila Franca de Xira, Aveiras, Santarém, Rio Maior, Entroncamento, Cartacho e Almeirim. No seguimento da investigação, os militares realizaram uma operação policial, tendo detido o homem em flagrante enquanto perpetrava um roubo numa farmácia no concelho de Almeirim. No seguimento da ação policial, foram efetuadas 2 buscas domiciliárias e 1 em viatura, tendo sido apreendidos 2 armas brancas, 1 par de luvas de plástico, 2 telemóveis, 1 cachimbo artesanal e 10 euros em numerário. No decurso das diligências policiais, apurou-se ainda que o detido efetuou furto e carjacking de viaturas em vários concelhos para posteriormente as utilizar nos roubos a farmácias e estabelecimentos comerciais. Ficou agora sujeito a prisão preventiva. O grupo parlamentar do Partido Comunista, pela mão do deputado António Filipe, eleito pelo distrito de Santarém, questionou o governo, neste caso o ministro do Ambiente, sobre se equaciona suspender o encerramento da central termoelétrica do Pego, concelho de Abrantes. Fecho esse, marcado para o final deste mês de novembro. Nessa mesma missiva, António Filipe não deixa de mostrar evidentes preocupações com os negativos impactos sociais que a medida irá causar, nomeadamente nos trabalhadores e ainda no próprio concelho abrantino. António Filipe avança que dezenas de trabalhadores já receberam cartas de despedimento, isto num quadro de enorme incerteza, uma vez que não se sabe qual será o futuro da central e não se sabe quando e em que termos poderá reabrir, disse-nos também em declarações à ERT.
Nós pensamos que esse processo poderia e deveria ser travado. E, aliás, foi esse o compromisso que assumimos no passado fim de semana, quando estivemos junto dos trabalhadores da central termoelétrica do Pego, é que não faz sentido que, tendo havido um atraso no concurso que o governo lançou, E havendo uma indefinição muito grande sobre qual será o futuro destes trabalhadores, e sendo certo que no mínimo haverá um lapso de tempo considerável entre a vista para o encerramento, que é o final deste mês, e os resultados do concurso e a possibilidade dos trabalhadores que estão ligados à central de carvão, que é que vai encerrar, poderem voltar a laborar, fazia sentido, pelo menos, suspender no imediato o encerramento e deixar a central continuar a funcionar mais algum tempo, até que pudesse haver uma definição mais concreta do que é que vai acontecer a estes postos de trabalho, o que é que vai acontecer àquela unidade. E, portanto, foi isso que questionámos o governo em 2 pontos. Primeiro, saber se o governo teria disponibilidade para encarar essa situação. E em segundo lugar, dado que foi anunciada a existência de 45 milhões de euros para apoio à economia da região, como compensação pelo encerramento da central, o que é que está previsto? Ou seja, não basta dizer, como anunciou o Presidente da Câmara de Abrantes, que havia essa verba, é preciso saber o que é que está previsto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em preparação uma intervenção ao nível da sinalética na Mata Nacional dos Sete Montes, a par da atualização e substituição do equipamento do circuito de manutenção daquele espaço. A informação foi avançada na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão, que apontou a próxima primavera como meta para a concretização destes processos.
Nós estamos a preparar, por um lado, toda a nova sinalética da Mata dos Sete Montes. Aliás, estamos na fase de receber orçamentos, já recebemos alguns orçamentos, para colocar a nova sinalética. O design, o layout foi todo desenvolvido aqui pelos nossos serviços, pelo nosso gabinete de comunicação e imagem. E, portanto, estamos, como disse agora, a receber já orçamentos para concretizar. A ideia é que possa ser concretizado em termos concretos no arranque do ano e que pelo menos no arranque da primavera a mata esteja florida também com a nova sinalética. E o mesmo acontece em relação ao circuito de manutenção, embora esse processo esteja um bocadinho mais atrasado, porque são equipamentos diferentes e diversos e, portanto, isso está a ser desenvolvido pela Divisão de Desporto. Precisamente para verificar ou da atualização ou da substituição de um caso a outro por outro tipo de equipamento que aquele que existe. E até num ou dois locais retirá-lo, e aí talvez seja essa a confusão, porque há um local pelo menos que já eliminámos junto à Charlinha, para o colocar num sítio um pouco mais apropriado para essa atividade. Isto a juntar, portanto, ao centro de marcha e corrida que criámos em conjunto com a Federação Portuguesa de Atletismo, e neste particular fomos os primeiros do país, portanto, no sentido de ser também, para além da Federação Portuguesa de Atletismo, também com a saúde, neste caso com a ACES de médio peso. Portanto, o que significa que, e recordo, portanto, ninguém precisa de se inscrever para caminhar, correr ou marchar nos três circuitos existentes. Dois deles passam pela Mata dos Sete Montes, mas todos eles estão aqui, portanto, centro histórico, zona desportiva. Ninguém precisa de se inscrever, mas quem se inscrever tem acesso a algum apoio especializado na área da saúde, no sentido do aconselhamento, precisamente, do tipo de exercício que pode fazer, a duração, enfim, portanto, a esse nível. E, portanto, nesse aspecto fomos também pioneiros. Agora, realmente, em relação aos equipamentos do centro do percurso de manutenção da mata, vamos tentar que o mais possível eles também estejam prontos a tempo da primavera.
Rádio Air, informação.
O entroncamento assinalou nesta quarta-feira 76 anos de elevação ao Conselho. Das comemorações realizadas, destaque para a cerimónia que se realizou no Cineteatro São João, onde foram homenageados os funcionários do município que completaram 15, 25 e 35 anos de serviço, com a medalha municipal de serviço público. O presidente da Assembleia, Luís Filipe Antunes, que presidiu a sessão, começou por dar conta de um conjunto de fatores que potenciam a centralidade do Conselho do Entroncamento e o seu atual desenvolvimento.
Sabemos, e os dados estatísticos confirmam-no, uma qualidade de vida superior à média da região, uma população jovem acima da média nacional, uma população com elevados níveis de literacia, dotados de infraestruturas educativas, desportivas, culturais, de qualidade, uma diversificada oferta de serviços de saúde, excelentes e diversificadas ofertas no âmbito do social também, uma reduzida taxa de desemprego, ou seja, um conjunto de fatores que, associados à centralidade geográfica e às acessibilidades rodoviária e ferroviária, contribuem para tornar o nosso Conselho um lugar privilegiado. Centralidade que tem sido potenciada pelo atual Executivo, esforçando-se por atrair investimentos e empresas que valorizem o território sem perder de vista a sua matriz ferroviária. Mas deixo estes aspectos, digamos, muito importantes e volto a olhar para o lado mais ambíguo e inquietante de nós mesmos. A indiferença, a ausência de vida cívica, social, política. Para muitos, somos a terra dos fenómenos. Mas são já tantas as excentricidades que diariamente assistimos que suponho termos já perdido tal originalidade, sem dela sequer ter tirado partido.
Na respectiva intervenção, o Presidente da Câmara, Jorge Faria, destacou a aposta forte no desenvolvimento do Conselho, aposta que tem sido concretizada através de um conjunto de investimentos, aproveitando os fundos comunitários, referiu.
Mantivemos elevados níveis de investimento, aproveitando ao máximo as possibilidades oferecidas pelos fundos comunitários. Promovemos a regeneração e a conciliação do espaço público, de um conjunto de equipamentos, desde a Praça das Tílias à Rua Ferreira Mesquita e novos espaços verdes. Promovemos a recuperação do património ferroviário, as infraestruturas do bairro Camões, o bairro Camões, a recuperação está em marcha, o bairro do Meco, temos o projeto aprovado, temos um conjunto de iniciativas nessa área, como sabem, no sentido de preservar aquilo que é um património que nos identifica e nos distingue. Investimos no ambiente, na eficiência energética, na iluminação pública, nos edifícios municipais, nas piscinas. Ainda a semana passada inaugurámos as obras de reabilitação e de eficiência energética das piscinas municipais e tivemos a ocasião de ouvir o Sr. Vice-Presidente da CCDR dizer que o entroncamento neste quadro comunitário é, no momento, o único município que executou obras ligadas à eficiência energética. Aliás, ele disse mais que dos 18 milhões de fundos disponíveis para os 100 municípios da região centro, o entroncamento tinha conseguido 10% desse montante. O que é, deixa-nos orgulhosos pelo trabalho que todos nós fazemos no dia-a-dia.
Este sábado ficou marcado pela homenagem a Jorge Paiva, conhecido e reconhecido botânico português de 88 anos de idade, que agora dá o seu nome ao carvalho situado junto da Biblioteca Municipal de Tomar. Uma homenagem a meias por parte do município nabantino e ainda do agrupamento Nuno de Santa Maria. Foi, aliás, um programa onde as distinções ao professor assumiram um papel de relevo, conforme demonstra ainda a entrega do Prémio Quercus 2021, em cerimónia que decorreu no auditório da citada biblioteca. Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, não poupou nos elogios ao homenageado.
De grande alegria para todos nós, hoje vamos homenagear o professor Jorge Paiva. Ele merece. Tem sido, de facto, um grande defensor do ambiente. E é incrível como ainda não percebemos que teremos que cuidar do ambiente por nossa causa. Para a nossa sobrevivência, porque o ambiente não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos dele. E ao longo de muitos anos que o professor, de facto, tem trabalhado nesse sentido. E por isso foi com muito entusiasmo que a escola e a autarquia aderiu à iniciativa promovida pela Associação 30 por uma Linha, no sentido de classificar esta árvore, este carvalho, e legalizar ao nível do Instituto de Conservação da Natureza, e a autarquia acolheu por unanimidade chamar-lhe Jorge Paiva.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, recordou que esta distinção mereceu aprovação unânime em reunião do Executivo, destacando a homenagem como inteiramente justa.
Aprovando por unanimidade a proposta, já há algum tempo atrás, infelizmente a pandemia não nos tem permitido fazer esta sessão mais cedo, mas de facto com todo o gosto. Este carvalho é uma referência para a nossa comunidade, tal como o professor Jorge Paiva é para uma referência para uma comunidade muito mais vasta. E, portanto, faz todo o sentido que estes fiquem associados e, portanto, aqui com esta reserva também para a memória da nossa comunidade e também lembrança sempre que, como também já ia sendo dito, o ambiente é uma causa de todos nós, porque está em causa a nossa casa, o nosso planeta. E, portanto, que este carvalho seja também essa lembrança diária da necessidade de preservarmos, portanto, esta casa de todos.
Jorge Paiva, o homenageado, não escondeu a emoção por esta distinção e ainda a forte ligação ao Conselho de Tomar.
Uma árvore dessa, ainda por cima, um carvalho, porque Portugal esteve, como diz o Carlos, coberto de florestas. E porquê é que eu vinha aqui a Tomar fazer o jantar? Um jantar que eu chamo lusitano, mas pronto. Mas a universidade já me pediu para fazer isso e ainda me tornou a pedir. E disse, não, só faço naquela escola. Porquê? Porque ela aceitou um rap que uma vez aqui numa palestra eu referi que o Estrabão, quando ao descrever este canto ocidental da Europa, quando os gregos, quando os fenícios aqui chegaram, era um povo atrasado, já éramos atrasados há mais de 2000 anos, mas pronto, que não conhecia o pão, mas que comiam um pão feito de farinha de bolota, que não conheciam vinho, mas que bebiam uma bebida alcoólica feita dos frutos silvestres, e que viviam da floresta. É preciso ver que o viriato, se fosse atualmente, o viriato era um terrorista. O viriato era um terrorista. Nós não éramos agricultores, não. Nós vivíamos da floresta como os índios. E alguns povos africanos ainda vivem da floresta. E eu lembrei-me de propor à escola fazer um jantar. O que é que se comia nessa altura? E o jantar costuma ter pão, costuma ter... Não há trigo, não há batatas, não há tomates, não há essas coisas que nós comemos normalmente. Ah, aquilo que se comia nessa altura. Era fundamentalmente carne, não é? Também. Agora, é claro, ter um carvalho, ou ainda por cima o carvalho português.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos mais este espaço. Fico no...
Estas e outras notícias em radioerf.pt.